Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está no ar o programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela. Tenente Portela. Uma transmissão simultânea das rádios Municipal AM 620 e Rádio Cidade FM 87.9. A partir de agora, passamos a apresentar o informativo do Governo Municipal. Notícias, avisos, entrevistas. Fique ligado e acompanhe os assuntos que foram destaques na semana. Participe e dê sua sugestão. Esclareça suas dúvidas ou acesse nosso portal na internet www.tenenteportela.rs.gov.br. Trabalho e desenvolvimento.
Muito boa tarde, ouvintes sintonizados na Rádio Municipal e na Rádio Cidade neste sábado, 12 de maio de 2018, começando por aqui mais um programa da Prefeitura Municipal de Tenente Portela, Trabalho e Desenvolvimento. No programa de hoje, então, estaremos conversando com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Cor. Também estaremos conversando com o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares. Também estaremos trazendo informações sobre a saúde com a secretária de Saúde e Saneamento, a Cristiane Feite, também a enfermeira Ezequiela. E também a enfermeira Bruna. Ainda estaremos entrevistando a presidente do CUMU de Tenente Portela, Thaís Agnoleto Balzan. E também uma mensagem ao Dia das Mães do nosso prefeito Clairton Carbone. Agora então nós vamos conversar com a secretária de Educação, Cultura e Desporto, a Irineia Cor, que está aqui conosco também. Muitas informações sobre o Sistema Municipal de Ensino. Então, secretária, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao nosso programa.
Boa tarde, Regis, e boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade.
Agenda cheia aí nos últimos dias também, né, secretária? Então, começamos com a atividade que foi desenvolvida no Clube Comercial, né, algumas semanas atrás, Dia do Livro Infantil.
Isso, Regis, a educação, ela continua, né, com o trabalho focado no desenvolvimento dos nossos alunos, né, que é uma educação pública e sempre pensando também na qualidade. Bom, para começar, as escolas, elas estão trabalhando nos projetos da União Faz a Vida, com expedições investigativas, né, que são visitas a alguns lugares, viagens de estudos e pesquisas. E também foi realizado no dia 18 de abril, uma programação diferenciada com todos os alunos da rede municipal. Né, todos participaram e prestigiaram do teatro com a peça Saltimbancos, com os alunos da Escola Recanto da Alegria, que é a APAI, manhã e tarde com os alunos da rede municipal, e à noite então foi apresentado para o público geral, né? Houve uma grande participação da nossa comunidade.
E que belo espetáculo!
Um belo espetáculo, com certeza. Foi muito lindo, né? As crianças também adoraram. E após então a apresentação do teatro, também tivemos uma contação de histórias com um professor da UCEF, com o professor Felipe Bozeto, de Itapiranga, né? Ele veio e fez contações de histórias para os nossos alunos.
Também, então, né, chamou muito assim, a atenção das crianças, né? As crianças tiveram muita atenção, o trabalho desenvolvido por esse professor, assim, né, despertou bastante atenção, as crianças estavam bem
bem empolgadas e atentas, né? E é isso, Regis, que a gente procura fornecer para os nossos alunos, né? Essas atividades aí, que é um meio de incentivarmos a leitura para o melhor desenvolvimento, pensando para o melhor desenvolvimento da linguagem e da escrita dos nossos alunos da rede municipal.
Uhum. Também temos aí, dentro das atividades da educação, né, a visitação aos educandários, permanente, né, também, o prefeito esteve visitando as escolas também, né, temos o CONAI, né, pode trazer então essas informações também, secretária?
Sim, então o CONAI, Regis, a gente participou no dia 19, né, a Secretaria Municipal de Educação, os representantes do Conselho Municipal de Educação e do Sindicato dos Professores Municipais e Estaduais, representante do Fundeb e representantes de pais e alunos. Foi um dia todo onde a gente participou em três passos no auditório da Unijuí, né, a CONAI 2018, que é a Conferência Intermunicipal de Educação Organizada. Ela é organizada pelo CONSEME, pelo UNDIME e a MUCELE. Então, foi tratado no CONAI deste ano a consolidação do Sistema Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, a avaliação e a proposição de políticas para garantias do direito à educação de qualidade social, pública e gratuita. Então, foi um dia assim, bem reflexivo, onde a gente fez por partes, por eixos, na verdade, foram 8 eixos estudados e discutidos e depois apresentados. Então, foi um dia bem valioso. Tivemos também os pais aqui de Tenente Portela, alguns pais que foram conosco, né, participar do CONAI, e foi de grande valia. Então, eles viram da importância de estarmos discutindo a educação, tanto municipal quanto a nível estadual.
E a importância da participação dos pais, né, também no ambiente escolar. Né?
Com certeza, Regis, isso é um desenvolvimento e uma informação que eles vêm a somar junto à nossa educação do município.
Muito bem, dentro dos nossos educandários, então, temos diversas atividades, como a secretária já falou, mas também sempre investimentos. Né? São, né, formas de capacitação, de melhoramento da qualidade do ensino, né, nas mais diversas áreas. Como é o caso do PNAIC, né, que é o Programa de Qualificação dos Professores. Né?
Isso, Regis, estamos então dando início, já demos início, na verdade, na formação continuada através do PNAIC. Ou seja, o que é o PNAIC? O PNAIC é o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Tá? Ele foi dividido aqui em Portela, no nosso município, por 3 eixos. Professores da educação infantil, professores dos anos iniciais e mediadores e articuladores de aprendizagem das escolas que fazem parte do programa Novo Mais Educação. Esse programa já existe nas escolas, que é um programa que vem auxiliar também no turno integral, onde os alunos no turno inverso sempre tem alguma atividade a desenvolver na escola. Então, esse PNAIC ele vem num intuito de ajudar a desenvolver essas atividades. Tá? Este ano, o PNAIC ele está sob a responsabilidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tá? E ele em nosso município, as formações estão a cargo da professora Jaiana Garcia, ela que está no eixo da educação infantil, né? Ela é coordenadora. Também com a professora Salete Moresco, que está no eixo dos anos iniciais, e a professora Dulcineia, que está no eixo do Novo Mais Educação. E a coordenadora do PNAIC, então, a coordenadora local, é a professora Nerlei Quaresma. Né? Então, essas formações, ela é de grande importância para os nossos professores, porque o que acontece esse ano? Nós juntamos as duas redes. A gente juntou com os professores do município a rede estadual também. Ela foi convidada e ela está participando. Tá? Então, estamos juntos planejando, socializando e sanando as dificuldades de aprendizagem que os nossos alunos têm no dia a dia. Tá? Os encontros, eles ocorrem todas as terças-feiras à noite na Escola Ayrton Senna. Esses encontros, eles são discutidos e também é onde os professores refletem sobre as suas práticas diárias, na sala de aula, né, as convivências com os alunos do dia a dia, e também se organizam para oferecer caminhos, uns caminhos diferentes, né, compartilhando e partilhando o dia a dia e planejamento de professores conforme a idade, né, conforme a faixa etária de cada aluno. Tá? Então, essa formação ela é muito importante, os professores estão gostando muito das formações, né, e a gente com certeza dará continuidade a esse programa.
Secretária, também está acontecendo uma seletiva para profissionais da área da Secretaria de Educação, né? Pode trazer mais informações sobre como é que está o andamento disso?
Sim, Regis, essa seletiva, ele é na verdade um processo seletivo simplificado, né? Que é para monitores do programa Mais Alfabetização. Ou seja, ele é um objetivo, ele tem um objetivo de selecionar profissionais para atuar no atendimento de turmas de primeiro e segundo ano do ensino fundamental. Né? Ele vem no intuito de fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização, de leitura, de escrita e também na matemática. Ou seja, ele é uma forma de reforço, né? Como antigamente a gente dizia, né? Os alunos, aqueles que mais precisam, têm o reforço. Então, ele só, na verdade, vem auxiliar nessa questão.
Isso é legal, isso é muito bom.
Isso. Então, estamos aí numa fase final, esses inscritos da seletiva irão passar pela avaliação psicológica, né, que será agendado, acredito que para a próxima semana agora, já a Nerley, que está coordenando essas inscrições, estará chamando então e fazendo o agendamento dessas entrevistas com a psicóloga.
E assim também, como foi anunciado no início aqui da nossa conversa, o prefeito Carbone esteve visitando os educandários, juntamente com a equipe da Secretaria de Educação, visitando as atividades, visitando as obras, enfim, o que está sendo desenvolvido em cada educandário, né, secretária?
Isso, Regis. Essa semana, então, o prefeito, juntamente com nós, a secretaria, realizamos algumas visitas. Inicialmente, visitamos as obras do ginásio poliesportivo da escola Ayrton Senna, que já está bastante antecipado, né? Bastante
adiantado, não,
bastante adiantado, né? O trabalho lá. Também visitamos os demais espaços da escola, as salas de aulas, conversando com alunos, conversando com os professores, né? Então, foi umas visitas bastante importantes na nossa rede de ensino. Realizamos também uma visita na escola Sadi Fortes, do bairro Rubino Marrone, que lá está sendo finalizada uma sala de aula ampla, né? Foi uma sala de aula construída e também um depósito, né, para a escola, para melhor atender os alunos. Então, acredito que a partir da metade do ano e depois das férias a gente vai conseguir proporcionar mais vagas de turno integral para alunos de 4 e 5 anos na Rubino Marrone. Tá? Então vai ser aí aumentada as vagas para alunos de 4 e 5 anos. Também visitamos duas escolas de educação infantil, a escola Turma Giz de Cera, que é do bairro Isabel, e também a Doce Infância do bairro Perário. O prefeito ele está realizando essas visitas e conversando e analisando também para uma ampliação dessas duas escolas de educação infantil. Tá? Ele tem uma ideia de construir talvez algumas salas de aulas, ou refeitório, ou cozinha, né? Mas é assim um sentido de ampliação da escola para fornecer mais vagas nessas escolas de educação infantil, porque a gente sabe da necessidade dos pais.
Existe uma boa, né, demanda, né?
E existe uma boa demanda, a gente não tem fila de espera, mas a gente também quer fornecer mais vagas, né? Porque as nossas escolas de educação infantil, elas atendem 10 horas e meia. E o nosso diferencial da educação infantil é que a gente tem o transporte no município. Então, o prefeito faz questão de continuar com esse transporte, porque a gente sabe
segurança
que...
Segurança para os pequenininhos, né?
Com certeza, Regis. E a gente sabe que aí os demais municípios não fazem esse transporte, então é um diferencial do nosso município. Passa em toda a cidade pegando os alunos e levando para a escola com segurança. Então, na verdade, esse intuito que o prefeito está passando, né, e visitando as escolas, e com certeza vamos continuar essas visitas, conversando com os diretores, pais, alunos, professores, né? Então isso é muito bom, todo mundo está gostando dessas visitas e compartilhando aí as conquistas e também fazendo alguns pedidos.
Tá certo então, secretária Erineia. Aproveitando aqui a sua presença, né, lembrando também que temos aí as áreas de esporte e lazer e cultura, enfim, né, vamos deixar alguns recados aqui então, reforçando aos professores da rede municipal e estadual, os professores de educação física, na próxima terça-feira, dia 15, às 13h30, tem reunião para começar a organizar a fase municipal dos JEGs. O local da reunião então será o Centro Cultural. Também estamos aí com a segunda fase, a fase final, né, do Campeonato Municipal de Bolãozinho. Dessa segunda fase tivemos uma etapa, né, que foi então na semana passada no bairro Verzeri. Na próxima semana Teremos no dia 19, teremos no Braço Forte. E a última rodada, então, e a final vai ser no dia 2 de junho em Lajado Filisbino. Também lembrando que estamos aí na fase mata-mata aí do Campeonato Municipal de Bocha. Ontem tivemos jogos em São Pedro, Lagoa Bonita, Daltro Filho e São Sebastião. E na próxima sexta, então, teremos os jogos de volta no CTG Sentinela Fronteira, na Linha Glória, Nossa Senhora da Saúde e São Marcos. Então é jogos de ida e volta. E o Campeonato de Futebol 7, né, já foram sorteados então os grupos, né, todos já conhecem seus adversários. Algumas equipes ainda têm alguma documentação para apresentar, então reforçando que até o dia 25 deste mês as equipes devem apresentar então a documentação dos atletas para então estarem aptos a participar do Campeonato Municipal de Futebol 7, que na próxima semana então estaremos trazendo mais informações sobre locais e horários da primeira rodada. Secretária Linneia, obrigado pela sua participação. Deixamos aí o microfone então à disposição para suas considerações finais.
Obrigada, Regis. E só salientando que no dia 10, na quinta-feira, era o dia da cozinheira, tá? Então, eu e a nutricionista passamos em todas as escolas da rede municipal. A gente, na verdade, fez uma homenagem só, né? A gente passou, então, entregando uma lembrancinha da Secretaria de Educação a todas as cozinheiras e, juntamente, também, passando, entregando uma lembrancinha da educação para as nossas professoras que são mães.
Dia das Mães.
Né? Com uma mensagem de carinho, desejando um feliz Dia das Mães a todas as professoras, né? Que cuidam tão bem dos nossos alunos com amor, com responsabilidade. Então, passamos a quinta-feira, então, entregando esses mimos, na verdade, de todo o coração, com todo o carinho da Secretaria de Educação a todas as professoras mães e também as nossas cozinheiras que preparam a merenda com todo o carinho para os nossos alunos, tá? Quero parabenizar a todas as mães dos nossos alunos, as mães do nosso município, em especial a minha mãe, né, a Gladys, que é a minha base, que sempre está ao meu lado, pro que der e vier, que me ajuda muito. Agradecer ela de coração e dizer que amo muito ela. E também quero desejar um feliz Dia das Mães com muito amor e carinho. E é um abraço da Secretaria Municipal de Educação, né, que todas as mães aí festejam com seus filhos, com certeza, um dia especial, que Dia das Mães é todos os dias, né? Porque deixar de mãe a gente nunca deixa de ser, né? Sempre com a preocupação com os nossos filhos. Mas é isso aí. Desejamos então um feliz Dia das Mães em nome da Secretaria de Educação e da Administração Municipal. Um abraço a todos.
Conversamos então com a Secretária de Educação, Cultura e Desporto, Linneia Cor, para o programa da Prefeitura Municipal. Vamos agora então ouvir o nosso vice-prefeito, Valdir Machado Soares.
Boa tarde, Regis. Boa tarde, Chico. Nossa saudação, ouvintes da Rádio Municipal, Rádio Cidade, a todos os demais que participam do programa de hoje. E nós aproveitar desse espaço para novamente nos dirigir à nossa comunidade, especialmente os agricultores, para falar de dois programas que o município tem e que tiveram as suas inscrições abertas até o último dia 9, na quarta-feira da semana que passou, da semana, e que em função de que não atingimos o número de agricultores previstos para beneficiar nas inscrições, nós estamos dando continuidade, então, às inscrições desses dois programas até o próximo dia 18 de maio, que é sexta-feira da próxima semana. Então, lembrando que aqueles agricultores, aquelas famílias que já se inscreveram, tanto no programa de recuperação de pastagem, como no programa de recuperação de solo, já tem, então, os seus benefícios garantidos. O que a gente quer a partir desse momento, então, na semana que vem toda, então, manter aberto as inscrições, é para aquelas pessoas que ainda não se inscreveram e que têm o interesse, né? Lembrando que o programa de recuperação de pastagens é para produtores de leite que tenham cujos critérios são os seguintes: produziram em média 7 ml de leite por mês nos últimos 12 meses, que tenham nesse período de 12 meses o mínimo 10 notas fiscais de venda do leite com a contranota, que não estejam em débito com o município, que possuam análise de solo da pastagem a ser recuperada, ou que façam, então, tragam aí a amostra de solo para encaminhamento da sua análise. Então, continua ainda, então, é a inscrição para esse programa, que vai fornecer 6 sacos de adubos e 2 sacos de ureia por agricultor beneficiado para recuperação da pastagem. As inscrições permanecem abertas, então, nós reunimos a diretoria do Conselho Municipal de Desenvolvimento Agropecuário, juntamente com as entidades, e como não atingimos o número de 138 famílias que devem ser beneficiadas nesse programa, que é o que está no projeto, nós prorrogamos então até a próxima sexta-feira, dia 18. O pessoal ainda pode procurar a Secretaria de Desenvolvimento Rural para a sua inscrição. Outro programa, pessoal, que nós temos também divulgado muito aqui e que também, como esse da recuperação de pastagens, ele é recursos da consulta popular, portanto, recursos do governo do estado e do município, e que prevê, nesse programa de recuperação de solos, nós elaboramos um plano de trabalho para facilitar, para os agricultores, porque não são... a realização desse trabalho, vai ser fornecido então semente de aveia, de ervilhaca e de nabo, plantas tecnicamente indicadas para recuperação de solo, para a implantação de 2 hectares de área por produtor. Esse projeto também prevê atingir 110 famílias no município, com recursos da consulta popular e recursos da administração municipal, e que também não atingimos o número de famílias para esse projeto. Por isso, também prorrogamos as inscrições até a próxima sexta-feira, dia 18 de maio, e para esse programa, lembrando aqueles agricultores que não se inscreveram, que têm um interesse em receber essas sementes de forrageiras para recuperação dessas áreas, o produtor deve possuir bloco de produtor rural, residir na propriedade, lá no meio rural, apresentar também análise de solo, ou então trazer consigo uma amostra da área onde vai implantar a lavoura para que a gente encaminhe para o laboratório, a prefeitura tenha auxiliado, o produtor pagaria a taxa então lá para o laboratório da análise, não estar em débito com a administração municipal e estar cadastrado no Cadastro Único da Assistência Social. Lembrando que esse critério, o Cadastro Único da Assistência Social, não significa que a família deva estar recebendo algum benefício. Nós temos famílias que não estão recebendo nenhum benefício do Bolsa Família, de outros programas, mas que estão lá cadastrados como famílias de baixa renda. Então, se você está... Nós temos essa listagem, já que a Secretaria de Assistência Social nos forneceu. Então, se vocês têm dúvida, procurem lá conosco na Secretaria do Desenvolvimento Rural, em frente ao comando da Brigada Militar. A gente tem lá a listagem de quem está incluído nesse programa. Então, mais uma oportunidade que está sendo dada, para quem ainda não se inscreveu nesses dois programas, podem procurar durante toda a semana que inicia agora, até o dia 18, na sexta-feira, estarão abertas as inscrições nesses dois programas. Então, esse é o recado, Regis, Chico, que a gente gostaria de dar, e nos colocamos à disposição lá das pessoas interessadas em informações sobre esses programas e outras atividades aí da administração municipal. Uma boa tarde, um bom fim de semana a todos.
Muito obrigado, Valdir, então, pela sua participação. Vamos então agora ouvir então a secretária de Saúde e Saneamento, a Cristiane Feite, e também a enfermeira Ezequiel.
Nós vamos conversar com a secretária da Saúde de nosso município, Cris Feite. Cris, boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde à nossa enfermeira Ezequiel. Boa tarde a toda a comunidade portelense.
Nós estamos com a campanha de vacinação a nível de Brasil e Tenente Portela.
Isso, Nascimento. Então é com grande satisfação que estamos aqui novamente, então, no programa da Rádio Municipal, para falar um pouco do trabalho que estamos desempenhando na Secretaria Municipal de Saúde. Então, hoje estamos aqui para divulgar a campanha nacional de vacinação contra a gripe, então, que iniciou-se no dia 23 de abril e vai até o dia 1º de junho. Então, as vacinas estão disponíveis, né, nas unidades de saúde. Também os nossos profissionais estão fazendo roteiro de vacinação no interior, nas nossas escolas municipais e estaduais, para os nossos professores, né? Nos grupos de idosos, né? Também no Hospital Santo Antônio, para os profissionais. Então, também estamos fazendo as vacinas para as pessoas debilitadas, né? E acamadas em suas residências, né? E são todas pessoas que foram vacinadas que pertencem ao grupo prioritário determinado pelo Ministério da Saúde.
Falando em grupo prioritário, Ezequiel Miller, o que é o grupo prioritário? Boa tarde.
Boa tarde, Nascimento. Boa tarde, secretária Cristiane. Boa tarde a todos os nossos munícipes ouvintes da Rádio Municipal. E hoje, então, eu venho aqui para reforçar a necessidade e a relevância da vacinação. Nós temos os grupos prioritários, que são especialmente as pessoas que apresentam condições de riscos para complicações. As nossas gestantes, as puérperas, os profissionais de saúde, as crianças de 6 meses a menores de 5 anos, os nossos idosos, os nossos professores, os indígenas e os portadores de doenças crônicas e outras condições clínicas especiais. E também é importante reforçar aqui que os nossos grupos prioritários, eles devem vir nas unidades se vacinar, pois quanto antes eles fizerem a vacina, antes eles estarão protegidos, pois a vacina ela leva em cerca de 15 dias para produzir aí os anticorpos protetores no organismo, né, que vai conferir a proteção esperada.
Só se vacinar não é o suficiente, a pessoa também tem que tomar alguns cuidados.
E nós sabemos, Nascimento, que o inverno está próximo, né? E há mais necessidade de prevenir, né? Pois a gente sabe que há um aumento de casos novos na estação climática mais fria, que é o inverno, né? E quando nós falamos em prevenção, em saúde pública, as vacinas são o que nós temos de melhor hoje. Além da vacina, é importante que a população também adote outras medidas preventivas, como higienizar as mãos com água e sabão ou álcool gel, principalmente depois de tossir, espirrar, usar o banheiro, antes de comer, antes e depois de tocar os olhos, boca e nariz, utilizar lenços descartáveis e também evitar ambientes coletivos com aglomeração de pessoas.
A questão da vacinação, hoje você falou algo importantíssimo, é que ela começa a fazer efeito após 15 dias, que tem pessoas que às vezes se vacinam e diz assim, eu me vacinei e acabei ficando gripado na primeira semana. Isso quer dizer, a gripe já estava no corpo?
Isso. A gente sabe que o período de incubação é de 1 a 4 dias, né? Então, muitas vezes, essa pessoa, esse indivíduo, já está com o vírus incubado antes de desenvolver os sintomas. Aí faz a vacina e começa a desenvolver os sintomas de um vírus que já estava incubado no momento da vacina. E nós sabemos que gripe, ela inicia com febre alta, dor no corpo, dor de garganta, dor de cabeça, coriza, tosse seca. E o indivíduo realmente, ele se sente doente. E às vezes a gripe, ela é muito confundida com outras doenças que têm sintomas parecidos, como uma rinite e outras doenças semelhantes.
Existem pessoas que têm a contraindicação da vacina?
Pessoas que estão apresentando febre e que tem alergia a ovo.
Ezequiel, como é que está hoje a cobertura da vacinação? Estão alcançando o objetivo?
Sim, Nascimento. Nós recebemos um quantitativo de mais de 5 mil doses e hoje vamos receber mais 2.900. E nós vacinamos já cerca de 4 mil pessoas incluídas nos nossos grupos prioritários. E nós temos um total de 6.733 pessoas a serem vacinadas num total. Estamos hoje com uma cobertura de 68%. E temos que atingir aí até o final da campanha uma meta de 90%.
Considerado satisfatório esse alcance da campanha?
Sim, eu considero satisfatório, né? Porque nós estamos aí na metade da campanha, né? e nós temos ainda um bom período para alcançarmos a nossa meta.
Cris, mas para nós conseguirmos chegar a essa meta, nós precisamos ter o dia D, e o dia D agora no próximo final de semana.
Isso, Nascimento. Então, estamos aqui hoje para convocar a toda a população que pertence ao grupo prioritário, então, para se vacinar. Vai ser no sábado, dia D, dia 12 de maio. Então, toda a comunidade está convocada a se vacinar, né? E as unidades serão abertas, todas as unidades, que será no sábado, dia 12 de maio, das 8 da manhã ao meio-dia, das 13 horas às 16h30. Então, os locais de vacinação são no SF1, próximo à Brigada Militar, ESF2, Antigo Postão, ESF3, próximo ao Fórum, Prefeitura Municipal e na Escola Tenente Portela, no bairro São Francisco. Então, durante o dia todo, seremos todos os profissionais esperando a vocês para a vacinação.
Nós estamos divulgando aqui nos avisos e comunicações, inclusive, que tem um atendimento especial também nos idosos. Vocês têm um cronograma de atendimento e vacinação no centro de idosos?
Isso, os nossos profissionais, então, os vacinadores estão indo nos encontros, né, dos grupos idosos para vacinar, então.
Eu vi também, Cris, algumas pessoas que estão atendendo algumas pessoas em casa, alguns profissionais da saúde. Esse é quando a pessoa não tem condições de deslocar até um ponto de vacinação.
Pessoas acamadas e pessoas debilitadas, então, a gente está disponibilizando os profissionais para ser vacinados em casa. Os agentes de saúde, então, passaram uma relação, né, nas unidades para a gente fazer esse roteiro de vacinação.
Ezequiel, não sei se tem mais alguma coisa para você acrescentar em relação à campanha?
É importante, então, né, Nascimento, de falar e que uma pessoa que apresente sintomas de gripe, que compareçam, né, nas unidades para avaliação e tratamento adequado. Porque, como nós sabemos, a gripe ela pode ser leve, mas também ela pode ser grave, evoluindo para complicações, internações e até mesmo, muitas vezes, o óbito, né, que infelizmente acontece. E nós, enquanto Secretaria de Saúde, nos preocupamos com a saúde aí dos nossos munícipes, né, e queremos convidar, então, a população prioritária para que compareça durante a campanha nas unidades de saúde, no dia D, que vai ser agora, no próximo sábado, como já mencionou a secretária. E nós, enquanto trabalhadores de saúde, nós trabalhamos em prol da população, né? Nós queremos, com a vacinação, evitar as complicações, internações, óbitos, enfim, decorrentes de uma gripe que poderia ter sido evitada, né? E a vacina é gratuita, está disponível e é o que nós temos de melhor para a prevenção. E a equipe está se empenhando ao máximo e aguardando a todos para a vacinação.
Secretária Cris Feite, suas considerações finais.
Então, a toda a comunidade portelense, vamos destacar novamente que a vacinação é importante, assegura a proteção e prevenção, então, contra três subtipos de vírus, né, da gripe. Então, convocamos novamente, né, todas as pessoas que pertencem ao grupo prioritário, que procurem as nossas unidades de saúde, e sábado, então, estaremos o dia todo aguardando a todos nesses locais que já citamos, então, já estamos divulgando também com som de rua, nas emissoras, para alcançarmos, então, a nossa meta, né, que é de 90%. Queremos agradecer o espaço cedido pela Rádio Municipal, agradecer o Nascimento, agradecer a atenção de toda a comunidade portelense e até uma próxima oportunidade.
Boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Municipal e da Rádio Cidade. Meu nome é Bruna, eu sou enfermeira do ESF2, que é situado na Rua Potiguara, no bairro Operário, o antigo postão. É com grande satisfação que estou aqui hoje ocupando o espaço do programa da Prefeitura Municipal aqui de Tenente Portela para falar um pouco para vocês sobre o ESF2, sobre os profissionais que compõem a equipe, sobre os horários de funcionamento, né? Então, a nossa equipe, ela é composta por um médico do programa Mais Médico, a doutora Eliane, por uma dentista, a doutora Janaíne, e uma auxiliar, uma enfermeira, duas técnicas de enfermagem, sendo que uma é da sala de vacinas, né, vacinadora, uma nutricionista e os profissionais da higienização. E também fazem parte da equipe os agentes comunitários de saúde, né? Nós trabalhamos, então, no ESF2 hoje estamos com 8 microáreas e 7 agentes comunitários de saúde. Porque nós estamos com a microárea 4 no momento descoberta, né? Estamos sem agente de saúde na microárea 4. Porém, né, em breve será realizado o processo seletivo para ocupação deste cargo, né, de agente comunitário de saúde da microárea 4. O horário de funcionamento, então, do ESF2, assim como de todos os outros ESFs e da Secretaria Municipal de Saúde, é das 7h30 às 11h30, né, de manhã, à tarde, das 13h às 17h, sendo que nas quartas-feiras à tarde é expediente interno. Os outros ESFs também têm expediente interno, porém em outros dias, né? São em dias alternados. O nosso, então, é na quarta-feira à tarde, onde é realizado curativos, visitas domiciliares, medicações domiciliares, curativos domiciliares também, reuniões de equipe, organização da unidade, serialização de material, enfim, aquela papelada, né, que a gente tem que organizar, preenchimento de prontuários, receitas. Nas sextas-feiras à tarde, a médica, a doutora Eliane, ela está de folga. Essa folga dela é devido a ela pertencer ao programa Mais Médicos, então ela tem direito a esta folga para a realização de estudos e capacitações. Então, na sexta-feira à tarde, a doutora Eliane não está na unidade de saúde, né? Gostaria de ressaltar aqui também os horários de atendimento da dentista, da Janaíne. A dentista, então, atende nas segundas-feiras, o dia todo, quartas-feiras, o dia todo, e nas sextas-feiras, o dia todo. Tá? Então, segundas, quartas e sextas, a dentista atende no ESF2. A nutricionista, a Michele, ela atende no ESF2. Segundas, o dia todo, terças, o dia todo, e quarta, à tarde. Tá? Então, elas atendem mediante agendamento, né, prévio, e também em casos de emergência. Eu gostaria, então, de agradecer o espaço cedido, né, pela Prefeitura, desejar a todos um bom final de semana, dizer que, aproveitando que hoje é dia de vacinação contra a gripe, né, hoje é o dia D, a nossa unidade está o dia todo aberto para receber os grupos prioritários, e desejar às mamães um feliz Dia das Mães, já que amanhã é o Dia das Mães, né? Muito obrigada.
Obrigado, então, pela participação da secretária Cristiane, da enfermeira Ezequiel e também da enfermeira Bruna. E agora, então, nós vamos conversar com a Thaís Agnoleto Balzan, que é a presidente do COMUD, que é o Conselho Municipal de Desenvolvimento. Primeiramente, Thaís, boa tarde, bem-vinda ao programa da Prefeitura.
Boa tarde, Regis, boa tarde, ouvintes, é um prazer estar aqui. Então, estamos aí para falar um pouquinho sobre a consulta popular, Regis.
Isso, exatamente. Então, já tivemos algumas etapas, né? Já foi divulgado um pouco na mídia. Como é que está o processo, então, da consulta popular? Agora já está na fase regional, né? Como é que foi o andamento até então?
Isso aí, Regis. Então, a consulta popular, né, é um recurso que vem do governo e ele tem um valor, assim, todo ano tem um valor estipulado que vem para recurso para os municípios. Como é que funciona, né? É feita uma reunião, então, regional com o presidente do CORED de Três Passos.
CORED, que é o Conselho Regional de Desenvolvimento.
Isso,
né?
Mesmo, muito bem lembrado. Então, eles programam, então, as datas dessas reuniões municipais. A nossa assembleia aqui em Tenente Portela foi realizada no dia 3, né, de maio agora. E o que a gente fez nessa assembleia, né, Regis? A gente foi escolher as demandas que Tenente Portela necessita, que a gente vê essa necessidade aqui no município. Dentro dessas demandas que a gente escolheu aqui, né, foi a saúde, que é muito importante, a agricultura, e também a segurança pública, né? E a educação também foi votada. Essa Assembleia Municipal foi importante para nós, Regis, porque foi voto assim, da população, né? A gente fez o convite, foi o nascimento, né? Passou nos anúncios de rádio. Então a população.
Rua, né? Teve divulgação.
Exatamente.
No WhatsApp, né?
É.
Todo o processo, bom, como diz o nome do. É consulta popular, né? Então a população tem que participar. Então todo o processo é desenvolvido com a participação da comunidade local, né?
Exatamente. É. Também foi para o rádio, né? No dia da assembleia, a gente fez uma entrevista. Então, assim, foi muito importante que a população participou, né, e conseguiu também votar, então, junto às demandas, tá? E essa semana, na quarta-feira, foi realizada, então, a Assembleia Regional, né, onde estavam os 21 municípios representados lá. E aí, dentro dessa Assembleia, a gente, então, fez a votação de todas as demandas. Que
cada município levou as suas áreas que foram escolhidas nessa Assembleia,
isso,
né?
Isso, é. Foi aberto, na verdade, na terça-feira, em três passos, todas as atas da Assembleia Municipal, né? De todos os municípios, e ali eles tiraram as 10 principais mais votadas.
Claro, cada município escolheu a sua, né? Mas aí, então, teve demandas que tiveram pouca...
Isso, pouca votação, né?
Votação nos seus municípios, então elas foram sendo colocadas as que tiveram mais... votos em toda a região dos 21 municípios.
Exatamente, bem assim. Então ficaram escolhidas, né, ao total 10 demandas que vão para a sala de votação, que dessas 10, então, a gente, né, todos os municípios podem escolher 4, provar as 4
cada
demandas.
Cada cidadão vai poder,
né,
votar em 4 das 10?
Não, Regis. Cada cidadão vai votar em uma, né?
Ah,
mas
okay.
Também podemos eleger até 4 demandas dentro das 10, né? Isso mesmo. Então, dessas demandas, Regis, foi escolhida, então, a agricultura, né, que é muito importante aqui, o manejo e conservação do solo e também o apoio à cadeia produtiva do leite e da pecuária de corte, né, que é muito...
Que é uma área da agricultura bastante
isso,
hoje aqui no nosso município.
Para nós é muito, né, importante, né?
É, exatamente, tem um fomento muito grande na nossa economia.
Exatamente.
Isso da agricultura, né? Outras áreas também.
Outras áreas que tiveram também bastante votação foi a área da saúde, né? Que a gente
sempre
aqui, né, a questão do Hospital Santo Antônio, que é regional, então também foi escolhida. Há também a aquisição de veículos, né, para a saúde da família, também foi uma das votadas. E a ampliação, reforma e aquisição de equipamentos para estabelecimentos de saúde que fazem parte, então, do
hospital,
SUS, né? Isso, que seria o hospital. Além disso, a educação também teve votação. E o turismo, Regis, essa é uma, né, uma parte bem importante também, que o turismo entrou essa vez como demanda.
Nós temos um potencial turístico muito grande, mas acho que não só isso, tem que se focar também no turismo em todos os municípios da nossa região, né?
Com certeza. Então... E uma outra coisa também, outra demanda assim, que foi muito frisada e teve uma participação muito, muito grande mesmo, foi a questão da segurança pública, né? Os órgãos como a Polícia Civil, a Brigada Militar, os bombeiros, o IGP, se mobilizaram muito, né, e participaram de todas as assembleias para fazer, né, a votação em cima da demanda que vem também para eles, né. Então, a segurança também entra nessas 10 demandas para fazer, dar estelo da votação, né.
Então, nós teremos a cédula com 10 demandas, seria, então, cultura, né, são duas demandas, então...
Isso.
Colocou, que é manejo e conservação do solo. E cadeia produtiva leite, fomentar
isso, apoio,
a pecuária, né? Equipamentos, então, para
área de saúde.
Área de saúde,
né?
Veículos para área de saúde.
Isso.
Reforma e ampliação para estabelecimento de saúde. Também, então, na segurança, né? Aparelhamento da segurança, então, Brigada Militar, Polícia Civil, né? Educação também, então.
Isso.
São as demandas, então, que vão estar na cédula, né? 10 demandas. E dessas, então...
4 são escolhidas, né?
Ok. E quando será essa votação? Bom, agora o próximo passo é a votação, Thaís?
Exatamente. Então, o próximo passo nosso agora é a votação e, né, a conscientização, né, o chamamento da comunidade para esses dias que são muito importantes, né, para a escolha dessas demandas. Então, a votação ela vai correr no mês de junho, né? 26, 27 e 28 de junho. Então... Pessoal, né, fique bem ligado, anote aí, vai ter muita divulgação também, vocês vão ouvir muito falar, mas é importante que vocês fiquem atentos a essas datas. Como se dá, então, a votação, né, Regis, que todo mundo se pergunta. A votação ela é exclusivamente online, né? Então a pessoa entra no site da Consulta Popular e lá vai ter bem explicadinho quando vai sair, né, para votar. Então a pessoa clica lá, coloca o seu título de eleitor, que é muito importante.
Precisa do número do título de
eleitor. Isso, é necessário. E aí escolhe uma dessas 10 demandas para fazer a votação, né? E depois clica no botãozinho lá onde dá o ok para... Exatamente, confirma o seu voto.
Pode fazer pelo celular, pode fazer
exatamente, pelo computador, vai ser uma facilidade.
Tablet, né? Então isso o cidadão mesmo. Tem que ir em locais que tem um computador em casa, ou no trabalho, ou em salas de informática aqui no município, buscar então.
Né, isso, vai haver pontos, aí falando sobre isso, vai haver pontos de votação, a gente vai divulgar, né, com certeza em breve. Então as pessoas vão poder chegar nesses pontos, vão assinar uma lista de presença e vão fazer o seu voto, né? Então a pessoa faz um único voto, né, exclusivo.
Em uma demanda só.
Exatamente.
Né? Mas então é importante que a comunidade se organize, né? Que os setores, os segmentos se organizem, as pessoas que são da agricultura, as pessoas que são ligadas à educação, à segurança, à saúde, para escolher a sua prioridade, né?
Isso, é muito importante essa parte assim, de se concentrar, né? O pessoal que está na área da saúde, o pessoal da segurança, que façam esse voto para que essa demanda seja escolhida. Então é importante a mobilização, né, de todo mundo para que ajude todas essas áreas que foram escolhidas. É muito, muito importante isso, né?
E se, por exemplo, tiver aí dentro da votação no município de Portela, tiver aí duas, três demandas com expressiva votação dentro da região, se classificarem entre as mais votadas, é possível que o município não receba recursos em mais de uma área.
Isso, é isso mesmo. Então, se a gente se classificar em duas, a gente consegue, né, recurso para duas áreas. Então, quanto mais a gente se classificar, quanto mais votos, né,
cidadãos, né, portugueses, isso, votar, né? É muito importante também qual é o título do eleitor. Então, se o cidadão não está em Portela naqueles dias, não está residindo momentaneamente, está viajando, está a trabalho fora, pode votar em
com certeza
local, né? É só acessar o site e colocar o título eleitor que vale para a cidade que você reside. Então, isso. Você tem o título. Então, isso é muito importante também, fazer essa mobilização, né? Tem muitas pessoas que têm familiares que estão estudando fora e que podem fazer.
Seu isso papel mesmo.
Cidadão, investindo no município.
E a votação é bem rapidinha, então não tem
muito... Toma poucos segundos, né?
Exatamente.
A gente já noticiou em alguns programas anteriores, o vice-prefeito até veio manifestar e trazer um edital, né? Tem recursos chegando, tem recursos investidos no município, mas a consulta popular, né, Thais?
Isso, é muito importante o pessoal estar ligado, né, nas redes sociais, que sempre tem alguma notícia que fala sobre isso. Então, nos últimos demandas, recursos que vieram da consulta popular para o nosso município foi na parte da agricultura, Regis.
Bastante,
né? Isso, é a questão de sementes e insumos, né, para os agricultores. Então, esse valor, né, que é destinado para o município, ele vem em benefício da agricultura. Então, são áreas da agricultura que são beneficiadas, né?
Então, por exemplo, agora eu acompanhei na entrevista dias atrás do vice-prefeito Valdir, foi feito veio um curso que, se não me engano, era para passeia leiteira, era para pastagens e tudo mais, coisa assim, pastagens e solo. Então teve uma reunião com o Conselho Agropecuário. Então vem esse recurso para o município, né, para a prefeitura que tem em Portela, isso. Mas ele tem que ser investido.
Isso, nessa área, né, nessa demanda.
É discutido também a forma de investir com a comunidade.
Isso,
também,
com certeza.
É muito, muito importante isso aí. Então sempre tem a participação da comunidade na decisão.
Sim.
E até a forma que vai ser investido o recurso, desde que seja na área específica, né? E tem que Portela tem, a gente tem que parabenizar a nossa comunidade, desde que foi criado o Coreb Celeiro, 2007 a 2008, se eu não me engano, nós fazíamos parte do Coreb Noroeste Colonial, pegava toda a região de Juiz também, depois nós lembramos, criamos o Coreb Celeiro só com os municípios da região Celeiro, né? E de lá para cá, desde o primeiro ano, a Portela sempre teve uma expressiva votação, o Coreb Celeiro sempre tem ficado em primeiro, segundo, no máximo terceiro do estado, né? Então, a nossa comunidade ela tem feito a sua parte. Por isso é importante, mais uma vez, esse ano tem também um fracionamento para os colegas, não tem mais. Né? Teve anos que, desse valor total, até não sei quanto que é esse ano.
Tá aí. O valor total desse ano é mais de 3 milhões de reais. Né?
Destinado só para...
Eles vão ser destinados, então, uma parcela igual, né, para as quatro demandas escolhidas, então vai ser 25 para cada uma, né? Desse valor.
Sim, esses 3 milhões divididos entre os coréis do estado e aí proporcional, né? Mas teve anos que cada o governo também dava um...
Isso, plus, um bônus, né? Um isso bônus mesmo.
Para os coreanos tivessem maior mobilização também, né? Por isso que é importante a nossa comunidade participar. Então, quanto mais votar, né, mais votar em demandas prioritárias para o nosso município, mais recursos nós podemos receber.
Com certeza, Regis, é isso aí. Então, a gente convida, né, a todos que fiquem ligados nos meios de comunicação, que a gente vai estar sempre...
Redes sociais
também. A gente vai estar passando sobre essa questão de como está sendo esse percurso, né, da consulta popular aqui no município.
Então, o próximo passo é a votação mesmo, né? Dias 26, 27 e 28 de junho.
Isso aí.
Então, próximo mês, em pouco mais de 40 dias, estaremos, então, aí entrando em contato com a comunidade. Obrigado, Thaís, pela sua participação. À frente aí do Conselho Municipal de Desenvolvimento, como uma ferramenta muito importante no nosso município, que, né, busca, pleiteia, corre atrás aí e organiza a nossa comunidade para buscar recursos vindo do Governo do Estado para investimento aqui em diversos setores. Parabéns pelo seu trabalho até então, e espero que dê ainda mais sucesso nesse ano à frente do Comude, e deixamos o espaço do programa da Prefeitura Municipal sempre à disposição do Comude para trazer as suas informações aí.
Então, muito obrigada, Regis, né? É um prazer estar aqui divulgando sobre essa consulta, né? essa escolha das demandas. E a gente vem em busca, então, de fazer um bom trabalho, né? Esse ano entrei como presidente do Comude, então também estamos nova no cargo, né? Mas buscamos, então, que esse ano também seja um sucesso, como foi nos outros anos, né? E contamos, então, com o apoio de toda a comunidade para participar da votação, que será em breve. Muito obrigada.
Muito bem, falamos então com a Thaís Agnoleto Balzan, presidente do Comude de Trento Portela.
E agora, então, uma mensagem especial ao Dia das Mães, aí através do nosso prefeito, Clairton Carboni.
Boa tarde, comunidade portelense, ouvintes da Rádio Municipal, da Rádio Cidade. É com grande satisfação que hoje me pronuncio nessa data tão especial que se comemora domingo, que é o Dia das Mães. Quero aproveitar e parabenizar todas as mães da nossa comunidade que fazem esse trabalho tão maravilhoso de cuidados, tanto dos filhos, tanto da família, e dizer que em nós, a administração, queremos desejar esse domingo seja convivido com a família, com os filhos em especial, e poderem fazer desse momento um momento de confraternização, de união. Aproveito para parabenizar a minha esposa Geni Casper Carboni. Agradeço pela atenção, pelo carinho que ela cuida dos nossos filhos, da nossa família. Extensivo a todas as mães que são a sustentação, que são a base da família. Então, mães, parabéns, que domingo seja de muita paz, de muita alegria, de muito amor, de muito carinho. Obrigado, mães, por tudo que têm feito em benefício das suas famílias e de nossa comunidade. Um abraço a todas.
E assim, então, encerramos mais um programa da Prefeitura Municipal de Trento Portela, uma produção do Departamento de Comunicação. A apresentação foi de Regis Carniel. A assessoria de imprensa é de Ricardo Dresler Chico, a produção do Departamento de Comunicação da Prefeitura Municipal de Trento Portela, Trabalho e Desenvolvimento. A todos, uma ótima tarde, um ótimo final de semana e um feliz Dia das Mães a todas, as mães da nossa comunidade portelense. Voltamos no próximo sábado, ao 12:20.